Graça e paz, igreja. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Juízes, capítulo de número 6. Quem foi que disse? Muito bem. Muito bem. Juízes, capítulo de número 6. Nós louvamos a Deus por você que está aqui. Se temos alguma ovelha enferma em casa e que está assistindo o culto, nós oramos para que Deus lhe restaure a saúde e o vigor. Aquelas ovelhas do coração que estão espalhadas no Brasil, Canadá, Japão e que sempre nos acompanham, nós estendemos um abraço caloroso de comunhão. Juízes capítulo de número 6. Diz a palavra de Deus. De novo os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo o seu gado e as suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. Também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem. Contudo, vocês não me deram ouvidos. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofrá, que pertencia ao abiezerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo em um tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Gideão respondeu: ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. O Senhor respondeu: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a ponha diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com um efa de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne em um cesto e o caldo em uma panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob o carvalho. O anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão fez, assim o fez. Com a ponta do cajado que tinha na mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. O fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. Então o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ai de mim, soberano Senhor! Vi o anjo do Senhor face a face. O Senhor, porém, lhe disse: paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiezeritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste de Acerá, que está ao lado do altar. Depois, faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo deste lugar de refúgio. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste de Acerá que você irá cortar. Assim, Gideão chamou 10 dos servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite, não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste de Acerá ao seu lado cortado e com o segundo novilho sacrificado no altar que havia sido construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: quem fez isso foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste de Acerá que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram a Gideão, Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste se uniram ao seu exército, atravessaram o Jordão e acamparam-se no vale de Jezreel. Então Gideão, tomado pelo Espírito do Senhor, convocou com um toque de trombeta os abiezeritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando-os às armas, e também a Assé, a Zebulon, a Naftali, que também subiram ao seu encontro. Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, porém, uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. Assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água de orvalho. Então Gideão disse outra vez a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, deixa-me fazer só mais um pedido, permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faz ficar seca a lã e que haja orvalho sobre toda a terra. Assim fez Deus naquela noite, somente a lã ficou seca, mas o chão ficou coberto de orvalho. Que Deus abençoe a sua palavra. Feche seus olhos, peça para Deus falar o seu coração uma vez mais. Pai, nós te louvamos por estarmos em tua presença, cantarmos os cânticos do Senhor, orarmos, comungarmos uns com os outros, mas te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações nessa hora, que nós possamos entender nesta manhã que tu és o Deus que nos faz fortes nos momentos de fraqueza. Isso te pedimos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Quantos de vocês, ao viajarem e ficarem no hotel, já perceberam que em cada gaveta ou em cima da cômoda existe sempre um pequeno Novo Testamento? Azul, às vezes preto, escrito Novo Testamento dos Gideões. Além do Novo Testamento, também encontramos o livro de Provérbios e salvos. Os gideões distribuíram já centenas de milhões de novos testamentos ao redor do mundo. E eu pude encontrá-los nos lugares mais distintos, como hotel no Japão, hotel na Índia, hotéis na África, hotéis no Brasil, hotéis aqui nos Estados Unidos. Sempre há um pequeno Novo Testamento dos Gideões. Esse ministério surgiu no final do século XIX, onde um grupo de homens cristãos, três fundadores, estavam preocupados quando eles precisavam saírem das suas casas, das suas cidades e viajarem a negócios. Como eles fariam para fortalecer estes homens cristãos e protegê-los das tentações? Então, este ministério surge no final do século XIX, mas foi em 1908 que eles tiveram a estratégia de distribuir novos testamentos em cada hotel aqui nos Estados Unidos, para que estes homens cristãos, ao estarem sozinhos em quartos de hotéis, fossem menos expostos às tentações e tivessem acesso à palavra de Deus. Hoje nós começamos três pregações sobre o personagem que inspirou o nome deste ministério, juiz chamado Gideão. Gideão, junto com Sansão, é o juiz a quem a Bíblia dá a maior atenção, o livro de Juízes dá a maior proeminência. Para vocês terem uma ideia, os capítulos 4, ou melhor, os capítulos 6 e 7, com 100 versículos, cobrem a história deste homem. Sansão, nós teremos 3 capítulos com... Perdão, isso. Sansão, teremos... Isso mesmo, 96 versículos. Então, nós queremos olhar para essa história e percebermos como, diante das nossas fragilidades, Deus, em sua graça, Ele nos fortalece para cumprirmos o seu propósito. Estamos aqui e, guess what? O que acontece novamente com o povo de Israel? Depois de nós vermos o grande livramento que Deus deu nos capítulos 4 e 5, nos dias de Débora, como Deus trouxe uma vitória tremenda, o capítulo 6 começa com a mesma narrativa. De novo, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E qual é a consequência do abandono, da apatia, da frieza, do distanciamento? Durante 7 anos, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Se vocês observarem, os midianitas, eles não tinham o interesse de tomar a terra de Israel. Assim como os babilônicos que tiraram Israel e levaram cativos, os midianitas, eles eram seminômades, eles viviam mudando de lugar em lugar. A intenção deste povo e dos que fizeram uma parceria com eles, como os amalequitas, que também eram seminômades, era roubar Israel. Eles saqueavam toda a colheita, eles matavam todos os animais e levavam o que eles podiam levar, era simplesmente roubar as riquezas de Israel. O texto nos diz que eles roubaram e causaram tantos danos à nação que Israel empobreceu. Eles ficaram numa condição de miséria. E nos dias de Débora, nós vimos que levaram 20 anos para que o povo então se quebrantasse e se lembrassem de Deus. Aqui, como a miséria estava muito grande, o período foi um pouco menor. Foram 7 anos. Depois de 7 anos, numa condição de profunda miséria, 7 longos anos, eles se lembram de Deus e clamam ao Senhor. E eu acredito que a essa altura, vocês que estão acompanhando o livro de Juízes, já pensou com você, eu já teria fulminado esse povo. Porque a cada semana que eu preparo uma nova mensagem e a história se repete, eu vou ficando mais indignado com tanta teimosia, indiferença e rebeldia. Mas se lembrem que são novas gerações. que não perseveram. O que acontece então nesse cenário de caos financeiro, nesse cenário de desastre circunstancial, mas também espiritual? Deus, ele vai resgatar o seu povo. Eu gostaria de trazer duas breves verdades ao analisarmos o capítulo 6. A primeira é que em sua obra resgatadora, às vezes Deus quer nos resgatar de nós mesmos antes de nos resgatar dos perigos ao nosso redor. Eu vou falar novamente. Como povo de Deus e povo da aliança, às vezes, quando clamamos para Deus nos resgatar de alguma situação de perigo, antes de lhe resgatar do perigo ao seu redor, ele vai nos resgatar dos perigos dentro de nós mesmos. E é exatamente o que nós notamos aqui, a partir do versículo de número 7, quando os israelitas clamam ao Senhor por causa de Midian. Versículo de número 8, vamos ler juntos? Ele que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Verso 9, juntos? Eu os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Verso 10, e também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Olha só, em alguns momentos nós observamos no livro de Juízes, que primeiro Deus resgata e depois Deus dá a lição. Não é este o caso aqui. O povo está em desespero, mas antes de resgatá-los, Deus vai lhes dar um belo de um sermão. Eu confesso que quando criança e eu fazia algo de errado, e acredito que todos nós aqui, às vezes ouvir o sermão dos nossos pais era pior do que uma surra. Principalmente quando nós estávamos ali na miséria, arruinados, e fizemos algo terrível, e o pai e a mãe chega e diz assim: o que foi que eu te falei? O que foi que eu te disse? E aquele belo sermão nos é dado. É ruim, não é? Mas é exatamente isso que Deus está fazendo com Israel. Eles estão arruinados, mas antes de livrá-los, Deus envia um profeta e entrega uma mensagem. E nesse processo de restauração, como é que Deus está resgatando o coração do seu povo novamente? Em nossa restauração, é importante que nós nos lembremos de quem nós éramos antes de conhecer a Cristo, antes de conhecermos ao Senhor. E é o que ele fala para aquele povo. Ele diz: olha, lembrem-se, eu vos tirei do Egito, da terra da escravidão. Vocês eram escravos, vocês estavam perdidos, subjugados. Eu os libertei com a minha mão forte. E além da libertação, nesse processo de restauração, onde nós estamos distraídos com tanta coisa, Deus nos faz perceber que o que temos hoje e como vivemos hoje é fruto da sua graça. O que é que ele diz no verso 9 que nós lemos? Ele lembra que a terra que eles possuíam, que a terra, versículo de número, isso, não, é verso 9 mesmo, que a terra que eles possuíam, onde eles estavam, era fruto da bondade do Senhor. Eles expulsam, o Senhor expulsa os povos que viviam ali. A terra que eles estavam vivendo não foi herança, não foi porque os pais trabalharam e deixaram uma abundância, foi graça. Então, no processo de restauração, Deus lembra da libertação, Deus lembra da provisão, mas acima de tudo, no verso 10, Deus lembra da aliança. Ele disse: olha, eu disse a vocês, eu sou o Senhor, não adorem os deuses dos amorreus. Deus os lembra do primeiro dos 10 mandamentos: não terás outros deuses de mim. Então, neste processo, quando o povo está perdido, o povo está distante, Deus, antes de consertar a bagunça que a vida deles estava, Deus queria consertar a bagunça do coração, restabelecer gratidão. Porque quando nós nos esquecemos o lixo que nós éramos, escravos do pecado, e se alguém anda dizendo que nós éramos bons, que a maldade está no mundo, que o homem é fruto do meio, isso não é cristianismo, isso é marxismo cultural. A Bíblia diz que nós nascemos escravos do pecado, perdidos, que não havia inclinação nenhuma para o bem, mesmo sendo filho de pastor, de presbítero ou de qualquer coisa, porque Deus não tem netos, Deus tem filhos. Houve um momento em que a graça de Deus alcançou os nossos corações, nos deu um novo coração, nos deu uma vida, mas fez uma aliança. E esta aliança de adoração, ela é monogâmica, Deus não divide. Mas observem que Deus queria gerar verdadeiro arrependimento no povo. O povo estava com remorso e não arrependido. Por que eles estavam com remorso? Porque as escolhas ruins levaram eles para maus lençóis. Eles já haviam chorado em outros momentos, só que não havia mudança, não havia transformação. Então, Deus está ali conscientizando-os para que arrependimento acontecesse. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, o apóstolo Paulo nos mostra a diferença entre remorso e arrependimento. Ele diz o seguinte: a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. A tristeza segundo o mundo produz morte. Observe então que a conclusão é simples: o remorso é apenas o sofrimento pelas consequências ruins. O arrependimento, igreja, é o sofrimento porque nós nos damos conta que ferimos o caráter de Deus, que desonramos a Deus, que desonramos o povo de Deus. Quando nós caímos, quando nós estamos numa situação difícil e desesperadora, por que clamamos ao Senhor? Queremos apenas mudanças circunstanciais ou queremos a transformação do nosso coração? Queremos apenas consertar a bagunça que fizemos no meio das pessoas ou queremos consertar a bagunça que está dentro de nós mesmos? Timothy Keller, ele afirma: quando percebemos que Deus nos perdoou e não o perdemos, sentiremos que os resultados terrenos são bem pequenos em comparação. Dizemos que merecíamos muito mais, ou algo pior do que nos aconteceu, mas a punição real caiu sobre Jesus, e nunca virá a mim. Algumas considerações. Neste culto, em todos os cultos, nós temos um momento onde nós confessamos os nossos pecados. Se depois de confessar os seus pecados, você ainda continua consumido pela culpa, pela dor, pelo choro, se mesmo depois de confessarmos os nossos pecados, a sua vida ainda continua miserável, há uma grande probabilidade de que você não provou de arrependimento genuíno ainda. Porque quando nós provamos o verdadeiro arrependimento, nós sabemos que as nossas multidões de pecados, elas recaem sobre Cristo, nosso Redentor, e Ele nos promete que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos nos entristecer ao lembrarmos de algum erro? Sim, mas se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura e a vida que eu vivo para Ele, e até as minhas falhas servirão para testemunhar o poder resgatador dEle, e elas serão instrumentos de transformação. Em outro lugar, Keller, ele diz novamente: se alguém está inconsolável significa que essa pessoa fez algo além do próprio Deus, o seu Deus real e salvador. Pode ser o dinheiro, podem ser os amigos, a carreira, família. Eles são ídolos e a perda destes é incurável, a não ser que passemos a repudiar essas coisas como ídolos do coração. Sabe por que Israel estava sofrendo? Porque no processo de conquista, a terra que Deus os deu se transformou em um ídolo no coração deles. A riqueza que Deus os deu se transformou em um ídolo. E quando eles perderam a riqueza e a fartura, eles se desesperaram. A felicidade deles estava nisso. Então é importante que, quando as coisas começam a dar errado, nós façamos um exercício de autoexame. Eu estou triste porque eu estou arrebentado, solitário. Eu estou triste porque eu estou duro, sem dinheiro. Eu estou triste porque eu não tenho ninguém mais ao meu redor. Ou eu estou triste porque eu feri a santidade de Deus e não estou crescendo à semelhança de Jesus Cristo. Se a minha tristeza é só circunstancial, sinto lhe dizer, meu irmão, é remorso, não é arrependimento. Nós precisamos orar para que nós entendamos que os nossos pecados ofendem em primeiro lugar a Deus. Quando entendemos isso, nós nos humilhamos, nós choramos e clamamos pelo poder transformador. E é isso que Deus faz com Israel. Ele entrega uma mensagem de: se lembrem de onde eu os tirei, se lembrem da provisão que eu fiz e se lembrem da aliança que vocês têm comigo. Enquanto nós não consertarmos o nosso relacionamento com Deus, nós não teremos um relacionamento saudável, nem com o trabalho, nem com a família e nem com a sociedade. Ele é a base, é o fundamento de todas as coisas. Mas neste processo, na sua obra resgatadora, Deus, de modo gracioso, Ele nos revela mais de quem Ele é. Ele nos revela mais sobre o seu caráter. Olhe comigo os versos 11 e 12. Versos 11 e 12. Vamos juntos? Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Kiriat Sefer. Verso 12. Não, você está no Juízes 1. Não, servo, é o capítulo 6, verso 11 e 12. 11. Verso 11. Vamos juntos? Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofrá, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: olha que coisa gloriosa. Notem que nessa transição nós não percebemos ainda nenhum sinal de arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro tem atitudes, mudança. Nós não vemos o povo destruindo os ídolos, derrubando os altares de Baal, mas mesmo antes do povo se arrepender, este Deus que é tão gracioso vai resgatá-los. Como? O anjo do Senhor vem. O anjo do Senhor se manifesta a Gideão. Quem é este anjo do Senhor? É o próprio Cristo pré-encarnado. Todas as vezes no Antigo Testamento que você encontrar o artigo definido o anjo do Senhor, está falando do próprio Deus, do próprio Cristo. Quando você encontra a expressão um anjo do Senhor, ele está falando de um dos milhões de anjos que o Senhor criou. Como é que nós sabemos disso? Se você observar, se tiver com sua Bíblia aberta, no verso 12, o texto diz: o anjo do Senhor disse. Mas nos versos 14, 16 e 18, o texto diz: o Senhor disse. Percebem? É o próprio Deus. Yahvé disse no original. Este mesmo anjo do Senhor, ele se manifesta a Abraão, lá em Gênesis capítulo 18, nos versos de 1 a 3, E observem que Abraão, ele se prostra e adora. O texto diz, olha, o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Maré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia 2. Abraão ergueu os olhos e viu três homens de pé. Um era o anjo do Senhor, outros dois anjos criados por ele. A pouca distância, vamos ler juntos essa parte B? Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles, curvou-se até o chão. Disse ele, meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Observem que Abraão, ele se prostra diante do Senhor, do anjo do Senhor. Só que quando você vai para Apocalipse 22, que um anjo, e não o anjo do Senhor, um anjo aparece, Apocalipse capítulo 22, versos 8 e 9. Um anjo do Senhor aparece para João, e João, ele cai aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. O que é que acontece no verso 9? Vamos ler juntos? Mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Anjo, um anjo comum não aceita adoração. O anjo do Senhor aceitou a adoração de Abraão. Era o próprio Cristo pré-encarnado. É ele quem vai resgatar o seu povo. É ele quem se manifesta a Gideão de um modo gracioso. E como ele se manifesta? Ele diz, olha, o Senhor é contigo, guerreiro valoroso, voltando a Juízes 6. E qual é o pensamento imediato? O pensamento imediato de Gideão é, Senhor, se o Senhor fosse e estivesse conosco mesmo, as coisas não estariam do jeito que estão. Se o Senhor estivesse conosco, a bagunça, a miséria, a fome não estaria acontecendo. Se nós pararmos para refletir, irmãos, será que nós conseguimos enxergar Deus em nossas vidas só quando as coisas estão fluindo? Só quando os nossos sonhos acontecem como desejamos? Quando tudo flui, eu vejo Deus na minha vida. Mas quando as coisas vão numa direção oposta do que eu planejei, Deus não está ali. Essa perspectiva simplista e pragmática que Gideão tem. Deus sendo gracioso, ele vai a Gideão para consertar a visão distorcida. Nós precisamos entender que Deus está nos resgatando. Não são das misérias circunstanciais, ele está nos resgatando da maldição do pecado que ainda habita em nós. A prioridade de Deus na sua vida, meu irmão, não é o dinheiro que você tem no banco, nem a casa nova que você sonha, nem a fazenda ou o rancho que você precisa e acha que precisa. A prioridade de Deus na sua vida é lhe transformar a imagem de Cristo, e ele fará o que for necessário para que isso aconteça. Absolutamente tudo. Billy Graham, ele disse o seguinte: a maior pobreza é o homem que tem tudo o que deseja, mas não tem a Cristo. Essa é a verdadeira pobreza. Nós não estamos nessa terra para fazer dinheiro. Se você está aqui só pelo dinheiro, vá embora amanhã. Eu oro por você agora, no final desse culto. Desapareça daqui, vá cuidar da sua alma. Mas se você entende que Deus lhe trouxe aqui soberanamente para que você cresça em santidade e possa cuidar também do seu filho, vamos dar as mãos e que Cristo cresça em nós e através de nós. É exatamente isso que Deus se manifesta para resgatar. Gideão estava com as ideias meio distorcidas. E o Senhor diz, olha, eu sou contigo, ele é gracioso, ele tem paciência na nossa teimosia, na nossa falta de compreensão. E aí no verso seguinte, Gideão, ele diz, olha, Senhor, onde estão os feitos que o Senhor realizou dos nossos pais no Egito e tudo aquilo? Os comentaristas dizem que Gideão tinha na mente dele que eles precisavam de um novo mar vermelho. Eles precisavam de uma grande manifestação extraordinária. Eles precisavam de 10 pragas no Egito. E Deus está dizendo: não, Gideão, é você. É você, é você mesmo. Qual é a atitude natural de Gideão? Ele disse: eu, Senhor? Isso é uma piada sem graça, de mau gosto? Ele diz: olha, o meu clã, na minha tribo, que é uma das menores, o meu clã é o menor, e do meu clã eu sou o menor. Ou seja, Gideão era a sobra da sobra. Gideão era a escória. Gideão era aquele que todos olhavam: ixi, aquilo ali não dá para nada. Mas sabe, Deus, ele é especialista em pegar homens e mulheres improváveis, homens que para o mundo são loucuras e desprezíveis, para que todos percebam que a glória, a excelência e o poder reside nele. Tudo vem dele, volta para ele e para a glória dele. Se você se sente pequeno, você está no lugar certo. Se você se sente insignificante, este é o lugar para que nós entendamos que é Cristo em nós a esperança da glória. Nunca foi sobre nós. Só que antes de Deus libertá-los, Deus manda que Gideão faça um altar de sacrifício, mas derrube o altar que o seu pai tinha para Baal. Olha, era judeu, adorava ao Senhor, mas também adorava a Baal. Tinha um lugar para sacrificar o Senhor, mas também tinha um lugar para sacrificar a Baal. Antes da verdadeira adoração ao Deus verdadeiro, Deus manda que o altar de Baal seja derrubado. Gideão fica com medo da retaliação, faz isso de noite, descobrem que querem matá-lo. Então o seu pai se posiciona: vocês estão do lado de Baal, falso deus dos amonitas, ou vocês estão do lado do Senhor? Se nós queremos adorar a Deus, irmãos, nós precisamos entender que existem vários Baals cercando a sua vida e a minha hoje. Vários, vários ídolos. Ao comentar essa passagem, Michael Wilcock, ele declara: os deuses não mudaram, pois a natureza humana não mudou. E esses são os deuses que a humanidade regularmente recria para si mesma. O que ela quer? Se for modéstia, segurança, conforto e prazer razoável, se for ambição, poder, riqueza, autoindulgência, em todas as épocas, há forças em ação que prometem atender os nossos desejos, sejam programas políticos, teorias econômicas, opções de carreira, filosofias, opções de estilo de vida, programas de entretenimento. Todas essas têm algo em comum: eles dizem que podem tornar as nossas vidas melhores do que nós podemos fazê-la. Nós dizemos que adoramos ao Senhor, mas o mundo se infiltrou e controla os nossos corações. Quem é que controla o teu coração? Quem controla o teu coração controla a tua agenda. Preste atenção. O que controla o teu coração controla a tua agenda. Se Cristo controla o meu e o seu coração, a minha agenda estará estabelecida nas prioridades que Cristo estabeleceu. Tempo de qualidade com Ele, tempo de qualidade com o trabalho, tempo de qualidade com a família. Se é o teu trabalho que controla a tua agenda, até hoje o ídolo que você está se prostrando se chama Mamon, dinheiro. Eu preciso trabalhar, eu preciso prover, mas eu preciso entender que a minha vida deve estar equilibrada e os ídolos precisam ser jogados fora. Foi isso que Gideão fez para consertar a vida com Deus. E por fim ele faz um teste, e eu vou concluir rápido. O louvor pode começar a vir já. Ele coloca uma espuma, prestem atenção porque isso é importante, uma esponja de algodão, e diz: se o Senhor for conosco e se essa batalha for nossa, ó Deus, depois da noite, que água, exista água só na esponja e o chão esteja seco. E depois ele faz um outro teste: Senhor, não fique com raiva de mim, mas vai que alguém veio de madrugada aqui e molhou só a esponja. Que no dia seguinte a esponja esteja seca, mas toda a terra esteja molhada. E Deus o fez. Eu já vi crentes pegando esse texto para tentar fazer teste e prova com Deus, no misticismo infundado: Deus, se eu tenho que namorar com aquele rapaz mesmo, que ele me ligue hoje à noite. E eu fico lá, olhando. Deus, se eu tiver que trabalhar com essa pessoa, que ela me chame. Deus, se eu tiver que sair desse emprego, que o meu patrão não fale comigo. Deixe de ser supersticioso, meu irmão. Isso é coisa de cartomante, isso é coisa de quem está aí perdido nas superstições. Mas pastor, Deus não fez isso com Gideão? Lembrem-se, eles não tinham a Bíblia. Eles tinham só a lei de Moisés e um pouquinho do livro de Josué. A revelação estava sendo construída. Quando Gideão pede esse teste, ele não está pedindo para algo circunstancial. Ele quer ter a certeza de que Deus, ele tem um controle sobre toda a natureza, além dos deuses dos amonitas. Deus estava revelando o caráter dele. Mas deixa eu lhe dar a melhor de todas as notícias. Deus já revelou ele mesmo através de Jesus Cristo a você. Você tem a palavra, você tem a Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus, luz para o meu caminho. Se você precisa fazer escolhas e tomar decisões, lembre-se, é na Bíblia e com a sabedoria da Bíblia, no poder do Espírito Santo, que você vai discernir o que tem que fazer. O misticismo vai te colocar em apuros e você vai se arrebentar. Mas se seguir a palavra de Deus e Jesus Cristo, nós teremos uma vida abundante. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar uma última canção ao Senhor.